Três dos maiores bancos que atuam no Brasil, o Bradesco, o Itaú Unibanco e o Santander, se uniram à coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. O movimento, que também conta com membros do agronegócio, acadêmicos e ambientalistas, tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável no Brasil, ou seja, aliar atividades econômicas importantes para o país, como a agropecuária, com as demandas da agenda internacional que visa frear a mudança climática no planeta. Ações como essa, que repensam os interesses de mercado e jogam luz sobre questões ambientais, se analisada a história, normalmente partem do Estado. A professora Nelly Aparecida de Melo Thierry, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, comenta a importância de, dessa vez, a iniciativa partir do setor privado.
Quando a gente fala de meio ambiente, é preciso que os setores produtivos, a sociedade como um todo, se envolva no processo, porque não cabe ao Estado unicamente fazer as coisas, ele não dará conta de fazer sozinho. Criar uma nova economia, seja ela chamada de verde, seja ela voltada para a agricultura, para a pecuária, mesmo florestal, que é o caso da coalizão, você precisa que muita gente esteja envolvida. Então, esse envolvimento de diversos segmentos na coalizão é bastante interessante e é necessário.
Apesar de escassos, há outros exemplos importantes de movimentações da iniciativa privada em busca do desenvolvimento sustentável. A especialista relembra a Mesa Redonda da Soja Sustentável, que se iniciou em 2006 e busca promover a produção, o comércio e o uso responsável da soja. Além disso, Nelly comenta o perfil das empresas que operam esse tipo de ação.
Já houve, por exemplo, a questão da Mesa Redonda da Soja Sustentável, que durante 12 anos, mais ou menos, trabalhou unindo iniciativas privadas, né, participação de produtores de atividades voltadas, à época era soja, por isso mesmo, Mesa Redonda da Soja, e que acabaram se comprometendo a fazer um conjunto grande de atividades. Mudou um pouco. Então, você precisa pensar que para esse novo modelo, com empresas que estejam envolvidas claramente nas atividades, nas ações sustentáveis, é preciso pensar em empresas que não têm como visão estreita só o lucro direto, mas esse lucro parametrizado por valores como a responsabilidade socioambiental, as inovações na forma de gestão, no financiamento de projetos ambientalizados, enfim.
Se ainda vemos poucas ações privadas que visam o desenvolvimento sustentável, isso se deve a uma lógica de mercado que impõe buscar, acima de tudo, o lucro. No entanto, de acordo com a professora, não é necessário abandonar completamente tal interesse para pensar no meio ambiente. É possível parametrizar o lucro com outros valores, ou seja, considerar outros aspectos, como a preservação ambiental, ao definir a atuação de uma empresa.
Nenhuma empresa constituída como tal vai fazer benesses o tempo inteiro. Mas você pode parametrizar com outros valores, fazer desenvolvimento sustentável pressupõe um custo um pouco mais alto. Então, significa, se eu tenho um custo mais alto, quanto que eu posso reduzir na minha taxa de lucro? O problema do Brasil é que, de novo, nós temos ainda muitas empresas que querem chegar ao máximo do lucro possível e reduzir ao mínimo o custo. Para citar, faz parte da coalizão, a Natura. A Natura trabalha com produtos florestais há anos e ela ajuda a promover não só a pesquisa, mas também a utilização desses recursos e o retorno de renda para quem busca os materiais essenciais para ela. Então, isso é só um exemplo, tem várias outras.
Nos últimos anos, se percebe um crescimento no número de empresas que consideram a preservação do meio ambiente ao atuar no mercado. As motivações para adotar esse tipo de postura variam. Se, por um lado, algumas instituições realizam ações ambientais unicamente para agregar valor à sua marca, outras aparentam estar, de fato, conscientes da necessidade de implementar o desenvolvimento sustentável.
Essa ideia de melhorar um pouco a imagem pode passar por muitas empresas. E nós temos exemplos de muitas empresas que você, no final das contas, vê somente a publicidade. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando você vai olhar as atividades em si, são atividades marginais, muito laterais, e não mudam o principal. Mas para a gente falar da coalizão, o que é novo? O novo é você ter empresas participando dela. Então, significa o interesse agora é a gente poder estabelecer uma política agrícola de baixo carbono associada a uma política florestal. E aí você tem numerosas formas, seja pela recuperação das áreas degradadas, seja pelo replantio de florestas, mas você tem alguns exemplos ainda muito tímidos, mas tem.
Se por um lado é uma novidade o surgimento de ações da iniciativa privada que visam o desenvolvimento sustentável, o atual governo brasileiro segue caminho contrário, ao se mostrar pouco preocupado com a pauta ambiental. Por fim, nele comenta a atuação do Estado no Brasil em relação ao meio ambiente.
É bem pensado, não é sem pensar, não. As estratégias que estão sendo utilizadas para o desmonte da legislação ambiental, para o desmonte das instituições ambientais, é uma estratégia muito bem pensada. Aí vamos chamar de uma outra coligação, de uma outra colisão, que a gente está vendo muito superficialmente. Mas que ela existe claramente pelo poder político que a gente tem, pelo poder econômico que a gente vê e as suas representações nas instâncias superiores do país.
Eu conversei com a professora Nelly Aparecida de Melo Thierry, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, sobre a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, movimento do setor privado que busca promover o desenvolvimento sustentável no Brasil. Danilo Moliterno, para a Rádio USP.